Vem aí, Bate Bola Nacional.
Bate-bola nacional. Apresentação.
Bom dia, 7 horas 45 minutos. Estamos começando o Bate-bola nacional desta terça-feira, 12 de novembro de 2019. Na mesa de áudio, na central técnica, Fábio Luiz. Botafogo vence e se afasta da zona de rebaixamento. Fluminense precisa da vitória para fugir do rebaixamento. Seleção de futebol sub-17 está nas semifinais de Mundial. Estes são alguns dos destaques de hoje.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola.
Mesmo não jogando bem, Botafogo vence Avaí e soma 3 pontos importantíssimos para fugir da zona de rebaixamento. Os comentários são de Valdir Luiz.
Mesmo não fazendo uma grande partida, o Botafogo, jogando ontem no estádio Nilton Santos, venceu o Avaí, que é o lanterna do Campeonato Brasileiro, pelo placar de 2 a 0. O Botafogo não fez uma boa partida. Diferentemente, quando perdeu para o Flamengo por 1-0, o Botafogo jogou bem. Ontem o Botafogo não foi bem. Teve a sorte, teve um gol contra logo no início, numa infelicidade do zagueiro do Avaí. Aos 13 minutos, o Botafogo fez 1-0, mas o Avaí não se encolheu. Mesmo jogando com uma linha de 3 zagueiros, foi para cima do Botafogo e criou algumas situações de gol no primeiro tempo. Mas o Botafogo também teve 2 oportunidades para fazer o segundo gol, não fez. No segundo tempo, o Avaí foi para cima e mudou o panorama do jogo. Quem se defendeu e passou a usar o contra-ataque foi o Botafogo, que acabou numa jogada rápida no final do segundo tempo, um pênalti em cima do Lucas Campos, que entrou no segundo tempo no lugar do Juan. E aí o Diego Souza fez 2-0 e consolidou a vitória do Botafogo. Com esse resultado, né, o Botafogo se afasta da zona de rebaixamento, chega a 36 pontos, se iguala ao Ceará, mas ganha pelo número de vitórias. O Ceará tem 10 e o Botafogo tem 11. Pelo que o Botafogo jogou ontem, o resultado foi muito importante e muito bom, porque o Botafogo não fez uma grande partida. Mas o que importa para o torcedor do Botafogo é que o Botafogo venceu pelo placar de 2-0 e se afastou da zona de rebaixamento. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
Depois de 2 jogos fora de casa, Fluminense enfrenta o Atlético Mineiro no Maracanã. As informações com Rodrigo Ricardo.
O Fluminense terá a semana inteira para se preparar para enfrentar o Atlético Mineiro no próximo sábado no Maracanã. O jogo marca o retorno do tricolor carioca ao Rio, após vitória sobre o São Paulo e derrota para o Internacional por 2-1 em Porto Alegre.
É um momento chave onde todas as equipes estão precisando pontuar, mas essa regularidade que a gente vem buscando. A gente saiu do Rio para 2 jogos muito difíceis. São Paulo e Internacional brigando pelo G4. Nós conseguimos levar pontos para o Rio de Janeiro, importante. Lógico que a gente saiu daqui com a sensação de que poderia ter levado mais pontos importantes para o Rio de Janeiro.
Assim como o treinador Marcão, a diretoria do Fluminense já avisou que vai protestar na CBF contra a arbitragem do jogo no Rio Grande do Sul. Para os tricolores, o juiz Rodolfo Toschi Marques, do Paraná, não anotou o toque de mão de Vitor Cuesta, que acabou originando o segundo gol do Inter, mesmo após a consulta ao VAR.
Realmente, pelo que a gente acompanhou, a bola pegou no braço, desde o momento que pegou o braço e a equipe do Internacional levou vantagem, deveria ser marcada a infração.
O treinador Marcão também explicou por que optou deixar Paulo Henrique Ganso no banco.
Era uma partida muito difícil, onde que realmente a gente precisaria que todos estivessem 100%, e entrou nessa questão. No primeiro momento ele não estava 100% e a opção do Nenê foi por conta disso.
Além do Galo, o Flu terá ainda pela frente CSA, Palmeiras, Avaí, Fortaleza e Corinthians até o fim do Brasileirão. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Mundial Sub-17.
A seleção brasileira sub-17 venceu na noite desta segunda-feira a Itália por 2-0 e enfrenta a seleção francesa na semifinal. As duas seleções são as melhores desse Mundial com 100% de aproveitamento. A seleção brasileira volta a campo nesta quinta-feira para a disputa da semifinal às 20 horas no estádio Bezerrão. As seleções de Holanda e México se enfrentam na preliminar no mesmo local às 16 horas e 30 minutos, também na disputa de uma vaga na final.
Ginástica artística.
De volta ao Brasil, Arthur Nori explica a estratégia que rendeu o título mundial. O repórter Lincoln Chaves fez um especial sobre a conquista.
Foram 2 meses competindo no exterior e a bagagem de Arthur Nori voltou recheada ao Brasil. De Lima, no Peru, vieram 3 medalhas nos Jogos Pan-Americanos, um ouro na disputa por equipes da ginástica artística e 2 pratas na barra fixa e no individual geral, que é quando o atleta compete em todos os aparelhos. Já de Stuttgart, na Alemanha, a conquista mais impressionante, o título mundial na barra fixa, inédito para o país. Mas não foi só o pioneirismo que tornou esse feito especial para o paulista de 26 anos. A medalha tem a marca do alemão Fabian Hambunchen, campeão olímpico do aparelho nos Jogos do Rio de Janeiro e um dos maiores ídolos de Arthur.
Quando eu descobri que ele fez a medalha, que ele assinou aqui dentro, não dá pra ver. E ele pediu pra não abrir, que senão vai estragar o LED, que ela brilha a medalha. Tive mais vontade ainda de querer estar com essa medalha, porque ela é única, exclusiva.
O brasileiro chegou à final do Mundial na barra fixa como candidato à medalha. Para brigar pelo pódio, a série planejada era diferente da fase classificatória. Teria um grau maior de dificuldade. Mas segundo o técnico de Arthur, Cristiano Albino, a estratégia mudou à medida que os rivais foram se apresentando.
E final é sempre muito mais tenso, sempre muito mais difícil, você não pode cometer nenhum erro médio. E os adversários que foram antes dele foram cometendo alguns erros que a gente foi vendo e analisando e fomos acompanhando as notas finais e começamos a estudar, falar, olha, a gente não precisa fazer a série mais difícil, que é mais arriscada. Então vamos fazer a série mais fácil, porém tem que fazer impecável, tem que fazer muito, muito limpa, com poucos descontos. E aí mudamos a estratégia no meio da final ali, ele foi, executou muito bem e chegou na nota que já pleiteava assim desde o início.
A conquista na Alemanha vem após a constatação de que as dores no joelho esquerdo, que incomodam o Arthur há pelo menos 2 anos, não tinham cura. Trata-se da condromalácia, um desgaste crônico na cartilagem. Por isso, apesar de ter levado o bronze olímpico no solo em 2016, o foco do brasileiro para 2020 é exatamente a barra fixa, como explica o treinador.
Já dificulta bastante a evolução dele no solo. Ele tem uma prova de solo boa, mas não é hoje uma série, uma prova para poder disputar a medalha, né? Ele tem uma prova até para disputar a final, mas medalha eu acho que já complica em relação aos adversários. Então o que acontece? Como ele sempre foi muito bom de barra, a gente acabou dando uma prioridade para a barra já no início desse ano. Não pretendemos tirar ele de todos os outros aparelhos, até porque tem uma competição por equipe também, então ele deve fazer todos os aparelhos, deve ajudar a equipe, provavelmente deve até disputar individual geral, mas o foco principal vai ser na barra.
E para retornar ao pódio olímpico em Tóquio, Arthur confia na equipe com a qual trabalha diariamente no Pinheiros, clube que defende em São Paulo.
Então tem um acompanhamento com a psicóloga Carla aqui já desde 2009, então são anos, né, para a gente se conhecer e poder estar bem para competir e treinar. Venho trabalhando bastante, venho treinando também técnicas, né, para respiração, de mentalização. Toda equipe multidisciplinar, eles estão conectados, tem que ter essa comunicação, tem que ter essa confiança, essa troca que a gente tem com todos. Então o físio sabe que tem um problema, ele passa para o treinador para ver o que dá para fazer no treino, o médico passa para o físio e aí a nutrição entra também para eu poder estar bem fisicamente, preparador físico. Então é todo um trabalho em conjunto para até chegar no resultado.
Arthur Nori é o 4º brasileiro a se sagrar campeão mundial na ginástica. Antes dele, venceram Daiane dos Santos, Diego Hipólito e Arthur Zanetti. Deles, só Zanetti conseguiu subir ao pódio na Olimpíada no mesmo ciclo em que conquistou o mundo. Será que o xará vai repetir o feito no Japão? Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
Ao vencer o CSA por 3-0, o Vasco da Gama encerrou um jejum de 4 partidas sem vencer. Vitória sobre o Flamengo pode afastar de vez o fantasma do rebaixamento. As informações com Rodrigo Ricardo.
O Vasco está a um passo do paraíso. Com a vitória sobre o CSA em Maceió por 3-0, o time está quase matematicamente livre do fantasma do rebaixamento. O clube carioca chegou aos 42 pontos e conseguiu pela primeira vez nesta edição do Brasileirão marcar por 3 vezes, com Raul, Henriques e Carlinhos contra.
A obrigação do Vasco, como você disse desde o início, foi manter o Vasco na primeira divisão. O Vasco vem se recuperando não como time, como clube.
O treinador Vanderlei Luxemburgo comentou ainda sobre o Flamengo, adversário do Cruz Maltino, na próxima quarta-feira, às 9:30 da noite, no Maracanã.
Está diferente porque o Flamengo está com um time diferente, então desgarrou. Né? E como coisa, ele ficou só na competição agora, né? Só no brasileiro. Então, esses jogos todos que ele está jogando aí, até chegar à decisão da Libertadores, são jogos que ele tem jogado com a equipe, tem um elenco farto, né?
Luxemburgo vai ter a volta do atacante Marrone para o clássico, mas ainda segue sem Leandro Castan na zaga.
Não é de ninguém, só acho que o Ricardo teve um problema com uma pancada muito forte, com uma perna muito inchada. Talvez seja um problema. O Castan não pode voltar porque o juiz conseguiu fazer uma prevenção de jogo do Grêmio contra o Palmeiras. Ele conseguiu fazer uma prevenção que está mal, errar bastante e tirou o Castan de 2 jogos.
Para o clássico contra o Flamengo já está confirmado. Os torcedores vascaínos terão direito a 33% dos ingressos, cerca de 22 mil lugares no setor sul do Maracanã. Depois do Fla, o Vasco tem Goiás, São Paulo, Cruzeiro, Bahia e Chapecoense pela frente. Além da vaga na Sul-Americana, os vascaínos também estão interessados na premiação da CBF. Em 11º lugar, o Vasco receberia hoje 15,5 milhões de reais. Mas caso consiga chegar em 9º lugar, posição hoje ocupada pelo Bahia, com apenas 1 ponto à frente dos cariocas, abocanharia perto de 20 milhões de reais. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Taekwondo.
Atletas do Taekwondo brasileiro conquistam medalhas na China. As informações com Wagner Gomes.
No domingo terminou o China Open de Taekwondo na cidade de Xi'an. As lutadoras Milena Titonelli, 67 quilos, e Rafaela Araújo, 57 quilos, conquistaram a medalha de ouro. E Rayane Fidelis, 67 quilos, ficou com a prata. Todas três tiveram como adversárias as lutadoras chinesas. Milena venceu Zhek Zhu por 9-2, Rafaela superou Xiao Jin Wei por 14-9 e Rayane perdeu a luta para Ren Li por 14-6. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Campeonato Brasileiro Série B.
Em partida que aconteceu na noite desta segunda-feira, o América Mineiro venceu o Cuiabá por 2-0. A 35ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B prossegue nesta sexta-feira com 7 jogos. Oeste, Atlético Goianiense, Brasil de Pelotas e Coritiba, Vitória e CRB, Ponte Preta e Figueirense, Criciúma e Londrina, Paraná e São Bento e Operário e Bragantino. O líder da competição é o Bragantino, com 68 pontos. O Bate-Bola Nacional, primeira edição, volta amanhã às 7 horas e 45 minutos. Bom dia.
Bate-Bola Nacional.